Pois. Pois é o problema das. Professora Marisa, não sei se me está a ouvir.
Sim, estou ouvindo agora.
Ah, olá, como está? Eu creio que nós ainda não nos conhecemos, não é?
Não, ainda não. Eu gostaria de me apresentar.
Nós estamos ainda aqui neste período antes da reunião, estamos todos presentes, por isso temos aqui o Brasil muito bem representado. Temos também a Guiné-Bissau, o Dr. Mohamed, por sorte nossa, estava em Lisboa e por isso está aqui fisicamente connosco. Todos os demais países confirmaram a sua presença e estávamos só aqui a dar um ligeiríssimo compasso de espera, porque de facto, por respeito em relação às pessoas pontuais, temos mesmo que começar é pontualmente, mas às vezes há também problemas técnicos para entrar, sobretudo em África. Nem sempre as pessoas conseguem entrar nas reuniões quando querem, não é, doutor Mohamed? Por isso, às vezes há constrangimentos técnicos e por isso nós estamos aqui a dar este pequeno desconto, enquanto temos a doutora Joana Araújo a entrar em contacto por WhatsApp para saber se há alguma questão técnica, o que é que se passa. Já temos connosco a doutora, a professora Esperança Severo, de Moçambique, também já se nos reuniu, temos já três países. Doutora Joana, não sei se tem notícia de alguma, quem esteja Angola, neste momento a entrar.
Deve estar a entrar.
Angola está quase a entrar. Se peço às professoras Marisa e Esperança, se me permitem só aguardar mais um, dois minutos, uma vez temos a informação que Angola está quase a entrar, e é como eu digo, por vezes as pessoas não conseguem entrar exatamente quando desejam, mas é quando os recursos técnicos permitem, e por isso nós aqui subordinamos um bocadinho aos ditames dos dispositivos técnicos ou dos recursos técnicos que temos.
Perfeito.
Doutora Hilda. Neste momento já passam 5 minutos, penso que não podemos atrasar também mais os trabalhos. Da nossa parte, a doutora Joana Araújo vai continuar a contactar individualmente os países que ainda não estão aqui entre nós e tendo todos confirmado a sua presença. Se me permitirem, todos os presentes, eu gostaria de dar precisamente início a esta reunião verdadeiramente inédita, que é, mesmo à distância, ou nem tanto, com a Guiné-Bissau mesmo aqui à minha direita, iniciarmos um trabalho que é, de facto, um desafio extraordinário e penso que um desafio extraordinariamente gratificante para todos nós. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em Portugal, reuniu os colegas lusófonos em 2021, se não estou enganada, e constituímos uma plataforma lusófona como espaço para encontro e debate sobre temas de interesse comum. Temos feito algumas iniciativas, não vou fazer aqui o historial que muitos conhecerão e está todo ele público precisamente na plataforma lusófona e o último passo, a última iniciativa foi efetivamente de realizar um parecer conjunto sobre uma temática que fosse de interesse para todos. Para o efeito, realizámos no ano passado um inquérito sobre um inquérito acerca das temáticas que cada um dos países lusófonos considerava mais relevante no momento presente, e depois, cruzando estas mesmas opções por parte de todos, chegámos precisamente a este tema da gestão ética da partilha de material biológico e dados. O que é que verificámos? Verificámos que ou havia países que não tinham ainda qualquer tipo de regulamentação nesta área e, por isso, consideravam muito bem-vinda qualquer orientação que pudesse surgir a este nível. Ou porque já têm, mas a realidade científica é de tal forma acelerada que é sempre preciso fazer ajustes. Ou porque estava ainda em processo, em tramitação legislativa, e por isso era uma boa oportunidade também para rever. Por isso, situações diferentes de todos os países. Neste momento já estamos aqui com Guiné-Bissau, como eu disse, aqui presente fisicamente, Brasil, primeiro a entrar, Moçambique, também já temos São Tomé e Príncipe, temos também já Angola, e por isso já só nos falta, se não estou enganada, Cabo Verde, que também confirmou a sua presença, por isso em breve certamente entrará. Sem demorar muito, mas só como uma nota final, este tema, como já expliquei, foi uma seleção conjunta. Quando foi proposto, foi bem recebido por todos, por razões diferentes, como acabei de apontar, ou porque nada tinham, porque demasiado tinham e era preciso ainda rever em relação ao futuro. Por isso, com expectativas diferentes, a temática foi aprovada por todos e aquilo que se destacou de forma bastante clara foi o interesse de fazer um parecer que fosse conjunto. Porque cada um dos países, quer tivessem, quer não tivessem legislação nesta matéria, foi considerado que uma reflexão atual, hoje, sobre esta matéria tão importante, quando os dados são hoje considerados a maior riqueza, que qualquer que fosse a situação legislativa do país em causa, poder dispor de um parecer conjunto seria sempre um instrumento muito forte do ponto de vista ético e do ponto de vista legislativo. E esta é verdadeiramente a introdução, diria, que aqui se impõe. Depois foi-se fazendo o trabalho, houve uma cópia já bastante desenvolvida que foi distribuída por todos. Já recebemos muitos contributos por parte dos vários países e consideramos que nada melhor do que agora começar a discutir o tema para o tornar mais à imagem das necessidades de cada um dos países. Posto isto, ia sugerir que da parte dos nossos colegas à distância que pudessem fazer uma brevíssima apresentação. Eu vou começar, como sempre fazemos, por ordem alfabética, Angola, e creio que a professora Joana Moraes está connosco. Lá está. Olá, professora Joana, como está? Professora Joana é uma colaboradora nos projetos da lusofonia há largos anos, não vamos contar quantos. E eu dava-lhe a palavra, primeiro só para uma breve apresentação, antes de começarmos a discussão do trabalho conjunto, está bem, professora Joana?
Ok, boa tarde a todos. Sou Joana Moraes, diretora-geral do Instituto Nacional de Investigação em Saúde, um órgão que é tutelado pelo Ministério da Saúde de Angola, e também como coordenadora, tenho a função de coordenadora do Comitê de Ética Institucional do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui.
Muitíssimo obrigada, professora Joana. Agora temos nestas áreas da lusofonia uma estreante, não é? A professora Marisa Palácios, que foi recentemente eleita presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, a quem desde já que congratulo e simultaneamente desejo as maiores felicidades para uma sociedade tão grande e com tanto historial como é a Sociedade Brasileira de Bioética. É certamente um desafio enorme prosseguir o trabalho tão meritoriamente desenvolvido até ao presente e desenvolvê-lo ainda mais. Professora Marisa, por favor, e obrigada por estar presente entre nós. É um grande gosto acolhê-la nesta plataforma lusófona.
Boa tarde, aqui ainda é bom dia, mas boa tarde. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu peço milhões de desculpas, porque eu acabei de assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Bioética, então já digo assim, o que, que a gente quer daqui para frente? A gente quer muita parceria, a gente quer contribuir. É um prazer gigante estar falando em português com países, né, de língua portuguesa, é claro. Eu acho que nós temos muito em comum e acho que a gente precisa sim ter, né, mais e mais projetos conjuntos, mais e mais, enfim, atividades, né, conjuntas. Nós estamos assumindo agora a Sociedade Brasileira de Bioética, temos muitos projetos, gostaria inclusive de em algum momento compartilhar esses projetos com vocês, enfim, e é isso, estou aqui para colaborar. E é claro que eu tive acesso ao documento muito recentemente, então eu consegui, né, passar os olhos, sim, sem dúvida alguma, eu acho que a gente pode contribuir, mas eu pediria, não sei como é que está o cronograma, mas eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para apresentar o Brasil no documento.
Com certeza, professora Marisa, o tempo aqui, o cronograma é feito por nós, nós todos, nós que somos os... A equipa de relatores, por isso, após esta reunião, iremos ver os próximos passos, ou no termo desta nossa reunião, marcaremos os próximos passos, e é evidente que cada país terá as suas próprias necessidades, ouvir algumas pessoas, ter algum tempo para fazer algum levantamento de documentos, enfim, cada um terá as suas necessidades e todas elas serão, obviamente, acolhidas por todos, porque isto é um projeto comum. E como projeto comum, nós partilhamos tudo, nomeadamente o que queremos é mesmo chegar ao fim com um parecer que reflita aquilo que são as necessidades de todos os países e por isso é importante que todos tenham tempo suficiente para trabalhar. E agora eu passaria a palavra à Guiné-Bissau. E como já disse, nós temos realmente a sorte do Dr. Mohamed Djikó, que representa a Guiné-Bissau, estar em Lisboa e por isso aproveitámos imediatamente a presença dele entre nós para que ele estivesse fisicamente connosco. Por isso passo a palavra agora ao Dr. Mohamed.
Muito obrigado, professora Maria do Céu. Boa tarde a todos. Bom, Guiné-Bissau foi assinante da Declaração de Lisboa de 2021 pela parte da doutora Marlene Menezes, que esteve em nossa representação. Então, desde esse momento, tomamos engajamento de participar em tudo que for possível da nossa parte. Infelizmente, a Guiné-Bissau tem pouca coisa para dizer sobre a questão de ordenamento jurídico, no que tem a ver a questões de pesquisa. Então, achamos que esta plataforma servirá de um instrumento muitíssimo importante para a persuasão, no bom sentido do termo, dos nossos políticos e governantes na possibilidade de podermos acompanhar, que é para não ficarmos atrás, para irmos juntos em relação a tudo isto com os nossos colegas dos diferentes países, incluindo o Brasil e Portugal. De todas as formas, ainda faltam alguns países de Cplp que não estão neste grupo. Não sei qual é que seria a possibilidade de podermos incluir Timor-Leste, que é um Cplp, e o Guiné-Equatorial, que também está na África, que é Cplp. Portanto, todos os PALOP estão lá, Brasil, Portugal, faltando aqueles outros, e quem sabe Macau também, que tem a sua parte de português, que muitas das vezes utilizamos em outras plataformas, não sei como é que seria possível. Bom, são questões que eu queria lançar aqui para podermos discutir, debater e ver as possibilidades jurídicas e não só, para ver como é que se podia fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Nós não desistimos de envolver toda a lusofonia. Aliás, muito recentemente tive possibilidade de estar com a senhora embaixadora de Timor-Leste e ficámos de conversar e ver como é que é possível a integração. Às vezes os contactos não se efetuam logo como queremos. Aliás, todos os conselheiros têm a noção que mesmo para a plataforma lusófona tentámos tudo e ainda não conseguimos verdadeiramente o pleno. Eu passaria agora a palavra a Moçambique. Temos connosco a professora Esperança Sevene, que é também uma pessoa que já faz parte aqui da nossa lusofonia há algum tempo e conhece bem esta nossa realidade. Tenho muito gosto em acolher também a professora Esperança.
Boa tarde a todos. Sim, eu sou a Esperança Sevene, sou docente de farmacologia na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane e neste momento tenho também o papel de presidente do Comitê Nacional de Bioética para a Saúde e estou aqui para participar e para ouvir. Não consegui terminar de rever o documento, então tenho algumas... e preciso ainda de rever mais o documento para poder me pronunciar sobre ele. Muito obrigada.
Esta reunião é precisamente também para isto, não é? Para irmos discutindo o documento, ver como é que o vamos alterar e a partir desta discussão também dará algumas perspectivas a todos no sentido de fazerem o seu contributo, sempre pensando que, sendo nós um grupo, interessa muito que as... Sendo nós um grupo, dizia eu, interessa muito que as preocupações nacionais estejam refletidas no documento. Por isso, não importa apenas o que é comum, importa também que aquilo que é diferente, aquilo que é específico a cada país, possa estar aqui e que encontre respaldo neste mesmo documento. Por isso, claro, é evidente que cada país precisará do seu tempo para ter a certeza que as suas preocupações estão efetivamente refletidas neste mesmo documento. Eu, seguindo esta ordem cronológica, dava a palavra a São Tomé e Príncipe, a doutora Eula Maquengo, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há pouco tempo, mas que já vem colaborando também com estas com este espaço lusófono há algum tempo. Doutora Eula, está connosco?
Olá. Boa tarde a todos. Alô?
Sim, estamos a ouvi-la, okay.
Então, eu sou a Eula, de São Tomé e Príncipe. Eu sou médica infecciologista e presidente da Comissão de Ética em São Tomé e Príncipe. Nesta primeira fase, só é a apresentação, então vou deixar aqui na apresentação. Quando vamos abordar sobre questões de regulamento, do documento, vamos abordar. Mas, no princípio, questão do regulamento sanitário é o nosso ponto, é o nosso desafio para que possamos atingir o objetivo. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Eula. Se permitires agora, só para lançarmos a discussão, por isso, o grande objetivo deste nosso encontro aqui hoje é realmente fazermos uma apreciação do documento. De um documento que é apenas um rascunho de trabalho. Por isso, tudo o que está escrito é suscetível de ser alterado por qualquer um de nós. Por isso, um documento em aberto. É muito mais fácil discutir perante um tema, perante um documento, do que fazê-lo em abstrato. Mas todos sintam-se perfeitamente à vontade. O documento que nós temos é um rascunho, é material de trabalho a poder ser revisto. Por isso, muito rapidamente, nós temos o preâmbulo, é verdade, e depois temos o contexto temático. E o contexto temático explica claramente que o que faz questão neste trabalho é a partilha material biológico e de dados. Nós sabemos que esta é uma realidade particularmente comum em África, e creio que foi também por aqui que o tema surgiu, às vezes necessidade de alguns países africanos de mandarem amostras biológicas para outros países, por necessidade de análise, e depois esses outros países acabam por ficar não apenas com o material biológico, mas também com os dados que se lhes referem. Ora, como nós sabemos, os dados hoje são realmente muito poder e não apenas fica o poder fora do país, como o próprio país aliena aquilo que é o que que está ao seu zelo, que está sob a sua responsabilidade, que deveria proteger porque são dados e material biológico dos seus próprios cidadãos. Por isso a questão que nos reúne aqui é, efetivamente, como é que se pode fazer uma melhor gestão dentro da partilha? Isto porque, além desta situação particular que agora referi, há uma outra que é transversal a toda a investigação. A investigação hoje é multinacional, é multicêntrica, é multinacional, a partilha de dados acontece, entre não apenas a realidade africana, mas em qualquer país que faça investigação internacional. A questão não é fechar, a questão é abrir com cuidado, fazendo uma gestão criteriosa daquilo que é partilhado. E este é o grande tema deste documento. Temos no ponto 2.1 a especificação conceptual. Era muito importante partirmos todos de conceitos que fossem conceitos claros. Às vezes há o risco de falarmos sobre a mesma, utilizarmos os mesmos termos, mas estarmos a referir a realidades distintas. Por isso temos aqui o 2.1 sobre especificação, clarificação conceptual. O 2.2 sobre o enquadramento internacional. Qualquer que seja o país hoje no mundo que quer fazer verdadeiramente investigação, é investigação internacional, e sendo investigação internacional nós temos que estar perfeitamente cientes daquilo que é o enquadramento internacional da investigação tal como hoje se pratica. E depois há uma pequena secção sobre os problemas éticos mais prementes. Aqui certamente que haverá espaço para que todos os diferentes países possam acrescentar alguns que lhe possam ser particularmente sensíveis. Aqui foi feita o destaque para interesses individuais e coletivos, consentimento informado, anonimização e pseudo-anonimização, justiça e equidade no acesso aos benefícios da investigação, transparência e responsabilidade institucional. Estes foram os temas que foram destacados até ao momento, mas, claro, será muito bem-vindo se outros temas forem considerados importantes por todos os colegas. Temos depois uma passagem pelas grandes instituições internacionais, onde vamos buscar orientações estratégicas em matéria de saúde digital. Por isso, o que é que está estipulado por estas organizações que, de alguma forma, nos servem de reguladoras? Temos a Organização Mundial de Saúde e aqui, de uma forma bastante sinóptica, se apresentam as suas orientações, o mesmo em relação à Unesco. Também sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, é uma regulamentação europeia, e foram estes três que foram selecionados como enquadrando de uma forma mais proeminente aquilo que pode vir a ser a nossa reflexão. Mais uma vez, outros documentos com expressão internacional, aqui não iríamos buscar nacional, mas sim internacional, outros documentos com expressão internacional ao qual nós não tenhamos sido sensíveis, por favor, agradecemos os vossos contributos. Passamos então aqui neste documento de base para a problematização ética, um levantamento que foi feito daquilo que poderiam ser questões depois a focar nas próprias recomendações. Como é que se faz o acesso aos dados, a sua disponibilização, o tratamento dos dados, conservação e armazenamento, e são estes os quatro itens fundamentais quando nos referimos aos dados, ou seja, são as secções que precisam de ser regulamentadas em todos os países. Poderemos acrescentar? Poderemos? Parece que a nossa ligação foi abaixo e eu agora que já estava nos finalmente, fui...
Recording stopped.
Dá tempo para algum dos senhores conselheiros ir buscar um cafezinho caso precise de estar um pouco mais desperto. Depois do almoço, eu estou a ver várias chávenas. Eu estou a ver várias chávenas e a necessidade de outras chávenas. Por isso, esteja à vontade. Infelizmente, não conseguimos oferecer chávenas de café aos nossos colegas que estão longe. Senão também oferecíamos. Entre café e água, vamos mantendo-nos aqui hidratados. Quando eu puder continuar? Ainda não? Isso aí, isto agora é...
Mas vou desligar.
Recording in progress.
Estão mais utilizadores?
Estão todos. Estimados colegas, peço imensa desculpa, não sabemos muito bem o que é que aconteceu, porque na sala continuou a haver internet estável, mas algo sucedeu que interrompeu a ligação. Agradeço a vossa paciência. Estávamos precisamente no ponto 3, realidades internacionais e nacionais, e para esta secção já vos foi pedido uma primeira abordagem temática, e por isso já vamos contando aqui com alguns aspectos que foram introduzidos e que eram muito importantes para hoje. Nós temos já alguns contributos para se perceber melhor a situação em cada um dos países. Por isso temos Angola, Moçambique, Cabo Guiné, Bissau, São Tomé e Príncipe. Por isso, como já foi dito aqui, ainda nos faltam alguns países. E estamos a aguardar que esses contributos possam chegar. Eu penso que será até bastante mais fácil depois desta nossa reunião. Depois, temos aqui, chama a atenção para o ponto 4, o roteiro para uma gestão ética de material biológico e dados. Foi aqui colocado como proposta. Parece-me que este roteiro se poderia converter verdadeiramente numa base para as nossas recomendações conjuntas, mas depois dir-me-ão, porque este roteiro, no fundo, já sintetiza aquilo que é necessário fazer em termos de proteção na partilha de dados biológicos e outros. Posto isto, gostaria então de solicitar a cada um de vós alguma apreciação mais que queiram fazer, ou apresentação daquilo que foi o documento já enviado, ou qualquer comentário em relação a este documento, para assim irmos aqui tomando nota. A reunião está a ser gravada única e exclusivamente para efeitos de utilização depois para trabalhar o documento. Por isso, é uma gravação absolutamente privada, fica aqui só entre os membros do secretariado, para depois poderem saber o que é que cada pessoa disse e não perdermos informação. Espero que nenhum dos presentes tenha algo a opor, mas também fica com a certeza que aquilo que possa dizer agora ficará gravado. E, assim sendo, eu passaria outra vez a palavra a Angola, sabendo que, para além da professora Joana Moraes, temos também o doutor Ítalo. Eu penso que é jurista, não é? Precisamos muito de juristas aqui. Por isso, passo a palavra a Angola para o que acharem bem.
Boa tarde.
Doutor Ítalo, bem-vindo.
Muito obrigado. Penso que é uma oportunidade muito grande para Angola fazer parte dessa plataforma. Portanto, nós já remetemos também as contribuições de Angola ao documento. No caso, fizemos uma retrospectiva sobre a questão da proteção de dados e outros aspectos jurídicos. Portanto, com respaldos jurídicos e das leis vigentes sobre essas matérias no nosso ordenamento jurídico. Portanto, nós temos alguns instrumentos jurídicos que fazem essa gestão. Portanto, é possível constatar do nosso parecer que as deficiências que ainda o nosso sistema tem e precisa, nesse contexto vamos, obviamente, aproveitar essa plataforma para, de forma conjunta, podermos aprimorar os aspectos jurídicos necessários para materializar, portanto, a afirmação dessas matérias para também o nosso sistema judiciário. Como foi referido, existem, de facto, alguns instrumentos internacionais sobre essa matéria, quer a nível da União Europeia e a nível internacional, sobretudo da União Europeia, que nós também temos utilizado como base. Portanto, eu, na verdade, ia só colocar aqui a possibilidade, se eventualmente for possível, olharmos também para algum instrumento tanto jurídico internacional que tem regido a União Africana. Nós, a nível da União Africana, o Estado angolano acabou ratificando uma carta, portanto, a submissão de Angola a uma convenção da União Africana sobre segurança e proteção de dados, isso por meio de uma resolução 33/19 de 9 de julho. Portanto, são um instrumento que também é de pouco conhecimento a nível da nossa comunidade nessa matéria. No entanto, nós podemos depois, de forma conjunta, ver o que é que esse instrumento também pode ser útil para, então, conformarmos outros aspectos relevantes sobre a proteção de dados e dados sensíveis e outros elementos fundamentais para o nosso instrumento. Portanto, dito isto, penso que eu vou passar a palavra à doutora Joana de Moraes para, então, fazer essa radiografia, a conclusão e a continuidade dessa radiografia, tanto de Angola. Doutora Joana, por favor.
Obrigada, doutora, e obrigada, professora Maria de Souza Neves. Na verdade, eu acho que já foi dito quase tudo. O que eu queria apenas aqui acrescentar é que vejo esta dinâmica, este trabalho, e não só com este fruto da elaboração deste documento, a oportunidade de partilhar com as entidades que nos apoiam a desenvolver toda esta questão da regulamentação em Angola, porque muito particularmente sobre a gestão e proteção de dados, eu acho que temos de trabalhar aqui numa abordagem multissectorial, porque temos vários setores que devem intervir e que acho que também vai ser uma ferramenta poderosa para conseguirmos mais rapidamente ter alguns desses instrumentos que depois nos deixam mais vulneráveis e à mercê de como é feita a gestão destes dados, muito especialmente por alguns dos parceiros que ainda não cumprem na sua totalidade estes critérios. E acho que não tenho muito mais nada para adicionar, doutora.
Eu posso perguntar à professora Joana, que é a maior responsável por estas questões de investigação em Angola, sendo diretora-geral do Instituto Nacional de Investigação de Saúde há tanto tempo, com tanta experiência, com experiência nacional e internacional. Quais são os problemas que gostaria mais que pudessem ser contemplados? Porque há aqui algumas questões, alguns problemas que já foram identificados, não é? mas se calhar há outros que até são específicos à Angola. Qual é o procedimento base, por exemplo, em Angola, quando partilham dados, têm protocolos com instituições, não têm? Como é que se processa? Eu sei que já tem muita legislação sobre isso, mas aqui, quer dizer, pelo menos da minha parte, era muito, o meu interesse era muito ver se há questões para as quais considero que era muito bom que este parecer tivesse alguma abordagem.
Professora, deixe-me dizer que eu acho que é das pessoas que mais participou e sabe do nosso histórico. Eu não ligo a câmara porque a nossa internet está a oscilar muito. Mas para lhe dizer que depois daqueles longos anos a desenvolver e a trabalhar sobre a lei de investigação em saúde, o nosso maior desafio e os constrangimentos que nós vemos enfrentando é a regulamentação da própria lei, que depois fala de todas estas questões da proteção de dados, da partilha de material biológico, como isto deve ser. Então, eu acho que é o conjunto de instrumentos que vão possibilitar, né, que Angola se torne mais forte nestas questões de partilhas. Porque nós, desde um simples memorando de entendimento ou de transferência de dados, são instrumentos que nós seguimos algumas normas, mas que não estão elaborados com base no contexto que a professora conhece, né, com a limitação de comitês institucionais e de um comitê nacional de ética, para nos permitir ter um ecossistema mais favorável e mais justo no conduzir a investigação em saúde em Angola. Portanto, eu acho que olharia muito para a nossa lei e para a regulação destes instrumentos. E aí, eu sei que neste momento estamos a falar de partilha de dados, mas sabe que é a partilha de dados, eu considero que de várias formas, não é? Não só do material biológico, mas dados estatísticos, dados que eu considero que podem até danificar em algum momento a soberania, né, do Estado de Angola. Mas é muito para aí, então eu diria que é um leque de documentos que têm vindo a ser desenvolvidos e hoje já em países como Portugal e outros países vêm sendo revistos, não é? E atualizados, mas que Angola ainda não tem nem sequer um roadmap, não é? Uma estratégia para olhar para para estas instituições, olhar para as insuficiências dessas instituições e as mais-valias que elas já têm e trazer estes instrumentos olhando para a realidade do país e da região, não é? Porque nós enquadramos numa região que já há uma outra estratégia e que nós também temos que andar alinhados a esses objetivos e a essas estratégias. Eu diria que era isso, professora.
Está bem. Professora Joana Moraes, agradeço imenso e também o documento que, entretanto, já mandaram. Eu diria, se todos os colegas acharem bem, que nós aqui, estando a ouvir todos, a gravar os vários contributos, na próxima, ao longo da próxima semana, iríamos tentar fazer uma revisão deste documento base, integrando maximamente aquilo que for sendo dito nesta reunião e depois distribuíamo-lo outra vez entre todos os colegas para os vossos contributos diretos. Mas antes de o fazer, primeiro iríamos tentar integrar já alguns dos contributos que venham aqui a ser apresentados, nomeadamente as questões que agora foram levantadas pela professora Joana Moraes. Está bem? Vamos fazer isso durante a semana, depois partilhamos e depois os colegas dirão, farão as alterações no próprio documento que acharem mais pertinentes do seu ponto de vista. E passaria então agora à professora Marisa. Eu sei que é muito nova no lugar, na posição, e por isso ainda está menos ambientada em relação a estas matérias, mas também talvez possa partilhar aquilo que é a situação no Brasil ou as preocupações que, no fundo, interessa-nos muito saber como é que este nosso parecer conjunto de todos nós pode responder a cada um, não é? E as situações são todas diferentes. Agora passava então a palavra ao Brasil para nos dizer de sua justiça o que é que seria mais importante colocar em ênfase ou introduzir, se não estiver introduzido. Quais são as principais preocupações do Brasil nesta matéria? Sendo que, perdão, tal e qual como a professora Joana Moraes disse, não estamos a falar só de material biológico, estamos a falar de dados. Dados em geral, dados pessoais, dados populacionais, radiografia da população do país, tal e qual como a professora Joana disse que era uma preocupação. Professora Marisa?
Bom, obrigado mais uma vez. Maria do Céu, obrigado por nos receber tão bem, tão calorosamente.
Não estou a oferecer um cafezinho, não estou a oferecer um cafezinho, peço desculpa por isso, mas aceito um cafezinho virtual.
Muitíssimo obrigada. Mas sim, estou chegando agora, mas também não é um tema que a gente, que eu esteja tomando conhecimento nesse momento. E eu queria, sim, na verdade, pedir licença para vocês para fazer, dividir aqui a minha fala em duas sessões. Uma, que eu queria apresentar o contexto do Brasil nesse momento, no que diz respeito às questões de ética na investigação, e em seguida eu queria fazer um ou dois apontamentos sobre o material, que eu confesso li muito rapidamente, mas já eu vou aqui compartilhar aqui algumas primeiras impressões. Então, assim, só para falar um pouquinho do contexto, ética em pesquisa no Brasil, o Brasil sempre foi tido, né, como exemplo de regulação ética da pesquisa, um sistema nacional de ética em pesquisa. Nós, em 2011, aprovamos no sistema a resolução de biobancos e biorrepositórios. Enfim, o Brasil sempre foi meio que pioneiro nessa discussão. Recentemente, aprovamos também uma resolução sobre uso de dados secundários, né? O uso, né? De dados pessoais. Mas, nesse momento, estamos numa situação muito delicada. Em maio de 2024, o nosso Congresso Nacional, que é um congresso bastante conservador, diria que tem uma influência bolsonarista bastante intensa. Se vocês acompanham a história do Brasil, enfim, mais recente, aprovou uma lei de pesquisa. Essa lei de pesquisa, ela destrói o sistema construído, desde o nosso sistema, ele se inicia em 97, com a construção com a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e os CEPs. Esse sistema hoje, ele tem, além da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, São 925 comitês de ética em pesquisa espalhados pelo Brasil. E essa lei, ela simplesmente destrói esse sistema para criar um novo sistema vinculado desta feita ao Ministério da Saúde. Na verdade, o nosso sistema, ele era todo vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, que é o órgão de controle social, que é onde estão os usuários do sistema em 50%, os trabalhadores da saúde em 25% e os prestadores de serviços em 25%. É esse conselho, que é o Conselho Nacional de Saúde, que tinha, que criou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Essa comissão é uma comissão do conselho, e que criou todo esse sistema. Começamos lá em 97 e viemos até aqui. Então, a Sociedade Brasileira de Bioética entrou no início do mês com uma ação direta de inconstitucionalidade para ver se a gente consegue barrar a lei. Porque a lei é inconstitucional do meu ponto de vista, tem vários motivos, várias razões, mas que eu acho que é mais importante, que é a de retirar do controle social o controle ético das pesquisas. Enfim, estamos no meio dessa peleja. O Ministério da Saúde publicou semana passada um decreto para regulamentar a lei em que e aí com esse decreto ele estabelece o final do sistema antigo e uma transição para o novo. Mas quando ele estabelece o final do antigo, ele retira da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa todos os poderes, e o que impede a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa de continuar realizando o seu trabalho. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, 26 dos 30, se não me falha a memória, membros, manifestaram-se contrários, né, a esse movimento e se retiraram da porque não tinham mais funções. Na verdade, assim, a lei fez isso, o decreto do Ministério, quer dizer, da Presidência da República, né, apoiou. A gente tinha esperanças de que o decreto que regulamenta a lei pudesse melhorar a lei, mas isso não foi possível. Imagino que na disputa, né, entre a Presidência e o Congresso não foi possível melhorar a lei. Então, é isso que está acontecendo. Então, nós temos, sim, algumas resoluções que estão sendo revistas agora por uma outra instância que ainda não foi criada, mas que será em breve, que é a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao Ministério da Saúde, ao setor, à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Informação e Complexo Econômico Industrial da Saúde. Então, a secretaria tem esse nome grandão, que está dentro do Ministério da Saúde, que é exatamente a responsável por promover o desenvolvimento científico nacional, é também agora a instância, se a gente não ganhar a lei, se a gente puder, né? A SBB e as entidades que estão apoiando o controle social, se puderem deter a lei, né, ok, Mas se isso não acontecer, é essa secretaria que é responsável pelo desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento econômico na área da saúde, é a mesma que vai tratar da discussão de ética em pesquisa. Mas, enfim, esse, então, é o contexto que eu queria dizer para vocês. Então, não sei como é que vai ser, a partir daqui, a discussão de dados propriamente, qualquer tipo de dados e material biológico. As resoluções, tanto de dados quanto de material biológico, serão revistas agora, né, por conta dessa nova instância. Não há dúvida, do meu ponto de vista, enfim, de que essa foi uma briga que a gente perdeu, uma luta que a gente perdeu para a Interfarma, para a indústria farmacêutica, que sempre se colocou contrário desde o nascimento do sistema, mas tem que, neste momento, as correlações de forças, vamos dizer assim, né, foram favoráveis a eles. Então, esse é o quadro que a gente tem no Brasil hoje. Seu ponto 1. O ponto 2 que eu queria trazer também, que volto a falar mais uma vez, assim, a gente tem eu tenho uma leitura do texto ainda muito inicial, mas eu queria só chamar a atenção, e eu tenho a impressão que Angola também tocou nesse ponto, que é na necessidade da gente não ter como objetivo, crença, vamos dizer assim, como nosso pano de fundo, o mundo globalizado como um só. A gente tem sul e norte no globo, nesse globo. E a gente precisa fazer com que a partilha de dados e material biológico ela seja justa, não só porque as nossas populações elas têm necessidades especiais, elas têm necessidades especiais, inclusive, de compreensão, o consentimento ele precisa ser trabalhado de uma outra forma. Enfim, não só por isso, mas porque a gente tem uma capacidade de pesquisa que precisa ser desenvolvida. Então, assim, quando a gente fala de partilha, a gente não pode deixar, do meu ponto de vista, não pode deixar de falar que a partilha não é só dos resultados. A partilha não é só dos materiais e dos dados. A partilha tem que ser também da capacidade de pesquisa. E tem que se contar com o desenvolvimento de capacidade de pesquisa nos países e contar com a capacidade de pesquisa como parceiros dos países, né, em desenvolvimento. Era essa minha intervenção por enquanto. E eu queria pedir desculpas, que eu queria ter feito um negócio mais cumprido com o previsto. Obrigada.
A professora Marisa, acho que foi muitíssimo útil a intervenção que fez, e se me permite ter só aqui sublinhar dois aspectos. O primeiro, na situação que se vive atualmente no Brasil, eu atrevo-me, tenho a ousadia de dizer que este parecer pode ser interessante, porque é um parecer que não tem nem nunca poderá ter qualquer conotação política, que será sempre fundamentado nas exigências científico-tecnológicas e nos princípios e valores éticos, e por isso, se tivermos aqui um bom parecer, em que as preocupações do Brasil, à semelhança dos demais países, estiverem efetivamente expressas e com respostas concretas adequadas, eu creio que poderá ser um instrumento bastante útil no momento que o Brasil vive, por isso permite-me destacar este aspecto. O segundo, creio que chamou a atenção para algo que eu receio que não esteja ou não esteja presente ou não esteja suficientemente presente neste rascunho que temos na frente, que é precisamente uma acessão alargada da partilha. Partilha como envolvendo também a parceria na investigação. Penso que este é um aspecto em que pode fazer, se calhar, a diferença também no nosso documento e que tomámos nota. Muito obrigada. Eu ia agora passar a palavra aqui ao meu vizinho da direita, o Dr. Mohamed Tchikó. A Guiné fez esperto hoje, está aqui mesmo ao lado.
Não, acho que eu tenho pouca coisa a dizer. Bom, acho que não me tinha apresentado bem antes, quando me entrevi. Eu sou sociólogo, com mestrado em Ciências da Saúde no Brasil, na Fiocruz, aí na ENSP. E bom, fiz sociologia em Cuba, tanto duas realidades bem distintas. E, neste momento, sou secretário permanente da CCM, que é uma instância de coordenação de fundos do Fundo Mundial. Também sou secretário permanente do Comitê de Ética. Aliás, gosto de ser secretário permanente. E como estou a exercer também a função de presidente interino do Comitê de Ética, porque o nosso presidente pediu demissão por situação de saúde, e estamos aí. Para ser sincero, nós, como tinha dito anteriormente, esta é uma oportunidade de podermos fazer muita coisa para a Guiné-Bissau, porque ali os políticos, os decisores, ninguém sabe o que é que deve fazer. País que não tem uma lei sobre investigação científica. País que não tem uma lei de base de saúde. País que não sabe se deve ou não legislar sobre alguma coisa. Imaginem o que é que nós, que estamos ligados à ética, à pesquisa, o que é que podemos fazer. É muito complicado. Então, estamos em reboque, muitas das vezes, daquilo que acontece. Porque o Comitê de Ética da Guiné-Bissau surgiu por necessidade de acompanhar alguma coisa. Portanto, se criou o projeto Sorbandim na década de 80, que estava a fazer umas pesquisas operacionais. Então, como tinham necessidade de publicação, de fazer alguma coisa, então tiveram que criar uma comissão de pesquisa que funcionou até 2009. A partir daí se criou o atual Comitê de Ética, que até este momento, juridicamente, não existe. De facto, nós existimos, porque estamos aí a fazer alguma coisa. Agora, de júri, não existimos, que é muito complicado. Então, esta, como disse, esta é uma oportunidade de poder fazer os nossos governantes, os nossos políticos entenderem o que é isto, porque eles não sabem. Se calhar, se lerem o documento, este documento, da forma como está redigido, se calhar vão-lhe despertar alguma coisa para fazerem algo para o país. Portanto, é uma oportunidade que não queremos perder e contamos com o vosso apoio. Obrigado.
Eu atrevo-me ainda a fazer-lhe uma pergunta, Dr. Tchikó. É assim, quando os políticos guineenses lerem o documento, o que é que nós podíamos aqui introduzir a nível temático, de forma que eles, ao lerem, dissessem: olha, realmente esta é a nossa realidade, olha, isto realmente diz-nos respeito. Alguma coisa que os despertasse, digamos assim. Sei lá, por exemplo, ainda há pouco foi referido consentimento informado, que deve ter requisitos diferentes em diferentes contextos geoculturais. Mas esse é um exemplo. Mas outros aspectos, o que é que nós poderíamos, que temáticas, subtemáticas, nós poderíamos incluir aqui neste documento, de tal forma que os políticos guineenses pegavam no documento e sentiam que realmente aquele documento não era um documento estrangeiro, digamos assim, daquela expressão completamente errada e equívoca do norte global, que não existe, enfim, não vale a pena irmos por aí, mas que não fosse interpretado como um documento que vinha daí para a Guiné. Não, um documento que eles olhassem e dizem, realmente isto diz-nos respeito, isto trata de assuntos que nos interessam. Acho que era importante nós introduzirmos aqui algumas subtemáticas que eles percebessem, não me digam, não percebem.
Professora, não, a Guiné-Bissau é um país sui generis. Vocês se lembram, no fecho do projeto tuberculoso, vocês tiveram encontro com o Presidente da Assembleia.
E com o Primeiro-Ministro.
Com o Primeiro-Ministro na altura. E o que é que aconteceu?
Nada.
Zero.
Zero. Mas fomos muito bem recebidos.
Muito bem recebidos, com pompa e circunstância, com tudo, para fazer o inglês ver. O resto não aconteceu mais nada. E não sei, se calhar se tivermos este novo documento, mesmo da forma como está, eu não tenho nada a acrescentar, que é para poder persuadir o nosso pessoal ali. Mas se tivermos um documento e aproveitarmos o engajamento com o nosso atual embaixador aqui em Portugal, tem assumido, se calhar alguma coisa poderá acontecer. Bom, neste momento o país está em processo de retransformação, haverão, se houver, eleições já no próximo mês, ninguém sabe se vai acontecer ou não, porque o imbróglio que tem ali está muito complicado, não se sabe se acontecerá ou não. E vamos lá ver, com este documento aqui, para ver se nós podemos pegar isso em mão e depois pedir o vosso apoio para a advocacia e ver o que é que se pode fazer. Obrigado.
Eu acho que estas palavras são de ânimo para todos nós pormos aqui mão à obra, não é? Neste documento. Eu agora ia pedir, dar a palavra à professora Esperança Sevena, é também um país que tem muito trabalho realizado nesta área. Como eu disse, todos os países são diferentes e todos nós estamos empenhados neste documento. O que importa é que ele reflita as preocupações de todos. Professora Esperança.
Muito obrigada, professora. Bom, em relação a este tema, ele já começou a ser tratado na nossa lei de investigação em saúde humana e no seu regulamento. Portanto, lá há alguma recomendação já escrita. Mas decidiu-se que era necessário fazer-se um regulamento específico, com mais detalhe, para que possa incluir todas as áreas. E esse novo documento está em processo de elaboração. Quem iniciou a discussão do documento foi o Instituto Nacional de Saúde. Nós tivemos a oportunidade, como Comitê Nacional, de dar algumas contribuições, mas neste momento não sei muito bem em que pé está, porque era preciso ter as contribuições de todos. Portanto, existe um trabalho interno para criar uma legislação local. E então, vejo este documento como um documento para reforçar aquilo que já estará na legislação local e permitindo, portanto, que tenha também este cunho de uma recomendação dos PALOP. Mas queria primeiro começar por dizer que já existe uma parte de legislação dentro da lei e dentro do regulamento da lei, e que há um grupo a trabalhar no regulamento específico. Tendo dito isto, eu realmente peço desculpas, não consegui ler o documento na sua totalidade, iniciei mas não terminei. Não posso falar diretamente do documento, porque não li com essa intenção documental. E então, o que eu poderia dizer é que, efetivamente, é preciso haver uma recomendação clara. A recomendação deve proteger os países em desenvolvimento, uma vez que é onde as leis estão em falta, como, por exemplo, ouvimos agora aqui os colegas da Guiné-Bissau. Deve ser uma recomendação, não uma lei, como também todos concordamos, por isso é que é uma recomendação, porque cada país poderá fazer a sua lei interna. E, por outro lado, há também a necessidade de incluir aspectos relativos à propriedade intelectual, que já foi aqui mencionado pela professora do Brasil, que muitas vezes é esquecida nestes acordos ou recomendações. Nós, nas nossas aulas, eu agora estou a falar como uma formanda do projeto CD Luso, nós aprendemos que algum destes dados ou destas amostras podiam resultar num valor comercial, na criação de patentes, como resultado das pesquisas envolvendo estas amostras. E nestes acordos de transferência, muitas vezes o país ou o dono das amostras, portanto, o detentor das amostras, não é tido nem achado nessa fase em que há retornos com as amostras. E depois, já também foi aqui mencionado, que a partilha deve permitir a troca de conhecimento e de tecnologia, a transferência de tecnologia. Muitas vezes, nós como Comitê de Ética, quando os investigadores nos dizem que vão mandar amostra para um país A ou B, nós perguntamos porquê, se em Moçambique não há aquela tecnologia, se não é possível fazer em Moçambique. Sendo possível fazer em Moçambique, nós recomendamos que aquela técnica seja aplicada em Moçambique, que não haja necessidade de enviar as amostras para o exterior, uma vez que aquela técnica é feita em Moçambique. Podemos já partilhar dado do resultado da amostra. Então, isto permite que os países também se capacitem e tenham oportunidade também de financiamentos nos projetos que permitem reforçar a parte tecnológica de cada um dos países. Então, da minha parte, eu iria parar por aqui, tendo em conta que, efetivamente, não fiz o trabalho de casa, então, se calhar, estou a falar de coisas que já estão previstas no documento, mas esta seria a minha ideia de algum documento, que ficasse claro que os dados e as amostras são propriedade do país que a escolheu e da população que voluntariamente contribuiu com as amostras desse país, e então devem ser tratadas como tal. E qualquer benefício usado, o resultante do uso de amostras, também os investigadores e a população do país devem ter de ser tomados em conta. Então, muito obrigada. Iria parar por aqui, uma vez que acho que o debate hoje irá permitir trazer algumas considerações mais específicas, se assim for o caso.
Já foi bastante específica, estamos aqui a tomar muitas notas do que disse também, e não creio que as questões, estas últimas questões que apontou, que estejam aqui no documento. eu li e não me lembro que estejam, pelo menos não estão certamente com esta clareza e com esta forma de linguagem, que realmente é bastante importante. Se me permite, só uma pergunta, a quem é que está agora à frente do Instituto Nacional de Saúde Pública? Por isso, eles é que estão a fazer este regulamento geral, não é? Quem é que está à frente agora do Instituto?
Quem está à frente agora é o Dr. Samgudo.
Sim, 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 sim. Pronto, interessante. Por isso. E ele está a fazer, por isso ele é que está responsável por este documento geral em que...
Não, 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 não. Ele é responsável pelo Instituto Nacional de Saúde. Acho que entendi eu mal. Mas a elaboração deste documento é tripartida entre o Comitê Nacional de Bioética, o Instituto Nacional de Saúde e a NARB, que são as três entidades que estão envolvidas na lei do medicamento. Oh, da lei de investigação e pesquisa, desculpa.
Sim, sim, obrigada, realmente eu não tinha percebido essa parte. E obrigada pelos contributos, mais uma vez... Vamos tentar introduzir os contributos que aqui foram prestados, não é? E na próxima, no, próxima, no próximo documento, a segunda versão, esta foi uma primeira versão, a segunda versão já será bastante diferente, porque inclui já os contributos de todos os países e também desta nossa discussão aqui. E agora dava a palavra à doutora Eula São Tomé e Príncipe.
Sim, São Tomé e Príncipe. Então, a matéria de proteção de dados, nós em São Tomé e Príncipe, ela está documentada desde a Constituição da República. No país existe uma lei, como outros países, lei de proteção de dados pessoais. Nesta lei, ela aborda três grandes linhas. Uma tem a ver com o consentimento do titular. Também aborda a transferência de dados pessoais para fora do país, em caso de haver necessidade. Então, há procedimentos que há necessidade de ter autorização, seja de dados pessoais ou também dos materiais biológicos. E nesta lei também aborda também, em caso de incumprimento de alguns dos artigos, a pessoa se responsabilizará por atos de incumprimento. A Comissão de Ética de São Tomé e Príncipe, nós ainda não temos um regime jurídico para o efeito. Que nós trabalhamos em um regulamento, então nós aportamos com base da lei de proteção de dados. Então, embora abordamos, por exemplo, no termo de consentimento informado, que sequências, embora trabalhamos que haja essa exigência da privacidade, da autonomia do participante, mas nós ainda não temos um regime jurídico para tal. Da mesma forma também, ter questões de declaração de conflitos de interesse, então, mas nós não temos a lei em si. Nós temos um draft já desenvolvido, inclusive, após o retorno do simpósio que ocorreu em setembro, voltamos à equipa de comissão de ética, fez a revisão do draft a ser discutido para que seja regulamentado a nível do governo, que seja feito em uma lei. Então, sobre também transferência de materiais biológicos, nós abordamos muito, embora não haja lei, nós trabalhamos que haja acordo de transferência, é o nosso desafio, mas São Tomé e Príncipe é um país dependente de ajuda externa, questão de saúde. Então, muitas informações, questões de partilha de dados, muitas vezes acontece de forma não oficial, sem o consentimento do próprio país. Isto é um grande desafio que temos que trabalhar para ultrapassar, mas sem uma regulamentação, sem uma resolução específica de alto nível, seria um grande desafio
para avançar nesta questão. Então, quando nós da Comissão de Ética trabalhamos, sobretudo esta questão de transferência dos dados, a nossa exigência acaba que não é tão forte porque não temos uma lei. Então, na recomendação, o principal ponto é que seja regulamentada essa questão, que inclua funcionamento de dados de pesquisa em seres humanos, que possa incluir também questões de transferência de dados. Mas até então, por exemplo, a professora Esperança de Moçambique abordou sobre, em caso de transferência dos materiais biológicos, das mostras, há essa necessidade de justificar por que transferir. Então, nós também trabalhamos nesta questão, que haja uma justificativa de por que transferir e não ser discutido, não ser desenvolvido aqui em São Tomé e Príncipe. Para o momento, eu creio que estas informações que posso partilhar de São Tomé e Príncipe. Professora?
Sim, sim, obrigada. Vou passar aqui a palavra ao Sr. Vice-Presidente para fazer um comentário de síntese, suponho.
Bom, são só ideias que fui tendo ao reler e ao ouvir, e cumprimento todos os colegas nos vários países. Primeiro, talvez no relatório, eu penso que, enfim, o nosso tema é o material biológico para investigação científica, mas a nível de delimitação da matéria, talvez possa fazer uma referência, nem que seja nota de rodapé, de que não estamos a falar em material para terapias médicas, designadamente sangue, tecidos, células e órgãos que são utilizados em diversos... Quer dizer, então se estamos... Bom, então se estamos, porque da altura fiquei... Porque parece-me que se deve ver aqui um regulamento europeu, pelo menos considerá-lo, e enfim, isto podia ser visto posteriormente, mas fica-se já a tomar nota, o chamado regulamento SOHO, portanto, de substâncias de origem humana, e considerar também esse regulamento, que na pesquisa que fiz aqui, enfim, é só este apontamento. Mas quando eu pedi a palavra há bocado era mais por outra razão, e até ainda bem que chegou. Quero perguntar aos colegas dos países o seguinte: às vezes diz-se na literatura e nos debates que no consentimento informado pode haver diferenças culturais, designadamente perguntar se haverá comunidades para as quais a recolheita de material biológico e o seu transporte, designadamente internacional, se, enfim, que é obviamente para todas nós um problema ético, não é? Mas se é especialmente melindroso, e se ao fazerem a legislação de cada país se deve ter em consideração consentimentos diferentes daqueles que são os típicos aqui dos documentos europeus, que fala do consentimento individual, específico, uma autorização específica. Ou seja, por um lado, a dimensão cultural, da antropologia cultural, de como é que certas populações se relacionam com essa ideia de que pedaços do seu corpo, para todo o efeito, são levados para investigação científica ou até para terapias médicas. Segundo, se nessa legislação, e cada país será diferente, deve haver espaço para formas de consentimento mais abertas, porque, por exemplo, no documento fala-se bem, seguindo muito os princípios europeus, do consentimento individual, expresso, escrito, explícito e tal. Se houver países um pouco diferentes, talvez a teoria geral tenha que ser um pouco diferente, para que todos se enquadrem nesse discurso geral. Disse.
Eu ia perguntar aos colegas se era preferível aqui juntar questões, se houvesse mais algumas questões, para depois darmos a palavra também aos colegas que estão longe, ou o Dr. Mohamed aqui também, mas juntarmos as questões todas que possa haver, para além do Conselho André Dias Pereira. Quem mais é que teria alguma questão a colocar? Parece que não. Estão todos satisfeitos com as respostas até agora. Muito bem, então, se calhar esta resposta que deixo não só ao doutor Mohamed, mas também a qualquer um dos nossos colegas à distância, se, o que é que pensa sobre esta questão que foi colocada pelo professor André Dias Pereira.
Bom, como estou presente, vou aproveitar. É um privilégio. Não, apesar de a Guiné-Bissau, neste momento, com quase 2 milhões de habitantes, tem por volta de 32 etnias diferentes, mas esta questão de consentimento, sobretudo no transporte de amostras, não se tem verificado. O que um ou outro investigador propõe, sobretudo a questão de consentimento comunitário, eu, no meu ponto de vista, e nós do nosso Comitê de Ética, muitas das vezes não aconselhamos. Porque dentro de uma mesma comunidade, você pode encontrar etnias diferentes. E tem comunidades onde existem comunidades homogêneas, mas tem outras com comunidades heterogêneas. Então, para pedir um consentimento comunitário é um pouco complicado. Vale mais pedir consentimentos individuais para cada um assumir a responsabilidade dele próprio e poder fazer o que é que ele entende com a sua vida. O importante é explicar muito bem. O que exigimos é, sobretudo, preparar o consentimento em português, mas ser lido na comunidade ou pelo crioulo, que é aquilo que utilizamos mais, ou no dialeto local, buscando, que também não aconselhamos muito, o intérprete, que muitas das vezes não consegue fazer uma boa interpretação, mas, na minha perspectiva, isto seria melhor. Agora, tem alguns, por questões de religião, sobretudo essas seitas que têm surgido, diz que não, eu isto aqui não aceito, aquilo não aceito, mas nas nossas comunidades tradicionais eu ainda não me deparei com essa situação.
E posso só...
Próxima pergunta, que era para depois não estendermos muito tempo, sobretudo as pessoas que estão online, é um bocadinho mais difícil de manter a atenção, por isso juntávamos esta questão e depois eu passava a palavra a todos os colegas que estão online. Por favor, fala agora Miguel Rico.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesta conversa. Era só um bocadinho para secundar o que estava a dizer. Eu aqui há pouco tempo fiz um ethical advising, um projeto que acontecia precisamente num país africano, e aquilo que se recomendou foi precisamente não fazer os consentimentos em diversas línguas, mas encontrar intérpretes que pudessem acompanhar e que pudessem de alguma forma, não é, fazer tipo testemunhas imparciais, não é, aquilo que era a compreensão e garantir a compreensão das pessoas em relação aos consentimentos. É uma das dimensões que é muito importante, sim.
A minha pergunta é um pouco tonta, mas por um lado já percebi que neste momento se deve recorrer ao consentimento individual de cada indivíduo, portanto já não, às vezes ainda ouvimos certas histórias de que deve ser o chefe da aldeia, se está ultrapassado. E outra pergunta muito básica, não me leva mal, é se o ato de assinar um documento, como é que isso é interpretado, digamos, pelo povo mais profundo? Porque mesmo em Portugal, às vezes, o assinar parece que é um problema jurídico, que fiz mal a alguém, porque é que, se isto não tem gravidade nenhuma, porque é que me exigem o papel? Então, o que é que nos diz da sua experiência sobre a assinatura num papel? Ah, e outra coisa, atualmente as pessoas 100% sabem assinar, desculpe, eu não conheço aqui, né? Sabem assinar, certo?
Esta, Esta é uma pergunta direta para mim ou é para todos? Se for uma pergunta...
Começa por si e depois passa aos restantes.
Não. Não tenho a cifra de quanto é o analfabetismo no meu país. Mas existe uma grande percentagem de analfabetos. Mas a nossa população já está acostumada a estas questões de pesquisa, porque o projeto Sur Mandim está implantado ao nível do país. Fazem pesquisas nas comunidades, então a população já está acostumada, porque ali a aceitação de participação numa pesquisa não é remunerável, é crime. Pagar é crime, porque ali você pode induzir o fulano a fazer alguma coisa que não devia fazer como parte ético, mas por haver dinheiro ele pode aceitar pela taxa de indigência que existe ao nível dos países. Mas qualquer um que você encontrar, depois de ler o consentimento, se ele entender, não sabendo assinar, põe a impressão digital. Porque são as duas condições que nós exigimos no Comitê de Ética. É a assinar, testemunha assinar, uhum, e a impressão digital. Então, são as questões para poder salvaguardar não só aquilo que o Comitê de Ética autoriza, mas para proteger tanto o pesquisador, tanto quanto o participante da pesquisa. Então, são questões que nós temos utilizado como articulador para poder resolver essas questões.
Muito obrigada, Dr. Gico. Eu perguntava agora aos nossos colegas à distância, talvez um último comentário, sugestão, contributo que quiserem partilhar connosco dentro deste quadro que já combinámos. Vamos recolher tudo, rever outra vez o documento, partilhar mais uma vez e depois, enfim, o documento é de todos nós, por isso a segunda versão seguirá daqui a uma semana e depois cada um dos países procederá às alterações que achar por bem. Mas agora, talvez, um último comentário, se alguém tiver, teríamos muito gosto em ouvir.
Eu gostaria só, eu estou botando aqui no chat, inclusive, o que a nossa regulamentação para pesquisa com povos indígenas, o que ela diz com relação a essa discussão de a quem cabe o consentimento, né? Então, assim, ter concordância, só estou lendo o trecho, é rápido dizer assim, ter a concordância da comunidade alvo da pesquisa, que pode ser emitida por intermédio das respectivas organizações indígenas ou conselhos locais, sem prejuízo do consentimento individual, que em comum acordo com as referidas comunidades designarão o intermediário para o contato entre pesquisador e comunidade. Em pesquisas na área de saúde, deverá ser comunicado o Conselho Distrital. E, claro, tem que ter aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa até semana passada. Agora eu já não sei mais como é que o negócio vai ficar. Tá bom? Era isso que eu queria dizer.
Sim, 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 sim. É muito oportuno porque realmente juntamos a preocupação com as populações indígenas que, nomeadamente no Brasil, são muito relevantes. Senhor...
Eu queria só acrescentar, não sei se consigo falar agora.
Sim, por favor. É a doutora Joana? Sim. Não. Sim. Sim,
não, Esperança,
por favor. É que eu não estou a ver.
Não, obrigada. Não, eu queria dizer que não há uma resposta de sim ou não a todas essas perguntas que foram feitas. É tudo depende. Depende de que população, que circunstância, que língua, que Quer dizer, não há uma resposta de sim ou não. Agora, o que é consenso e que vem na lei é que o consentimento que conta é o consentimento individual em Moçambique. Portanto, é individual aquele consentimento. Agora, se calhar é preciso ter consentimentos prévios antes de chegar àquele consentimento individual. Isso já é outra coisa. Mas o consentimento individual é que é o que vale. E a tradução ou a leitura noutra língua, tudo isso é de acordo com o caso. Portanto, caso a caso, deve-se avaliar não só a população de estudo e o risco de não receber o consentimento, mas para decidir se solicitamos os investigadores que traduzam o consentimento para a língua local. Portanto, em algumas circunstâncias, pedimos sim para que o consentimento seja traduzido para a língua local, porque nos parece que ir traduzindo oralmente sempre se perde o conteúdo do consentimento. Então, quando se faz uma tradução à letra do português para a língua local, há maior segurança de que o conteúdo não se perde. Então, era só esta contribuição que eu queria acrescentar, Guilherme.
Muitíssimo obrigada. Eu ia ainda pedir, depois de todos estes contributos, estão aqui a ser tomados boa nota e também estão a ser gravados, mas, por favor, quando nós mandarmos a próxima versão, aspectos que não tenhamos conseguido anotar devidamente ou que não estejam suficientemente desenvolvidos, ou outros que entretanto se lembram, por favor, não deixem de introduzir na próxima versão. Pergunto se os demais presentes, a doutora Eula, a doutora Joana, a doutora Ítalo, se mais algum contributo a partir daquilo que foi dito. É natural que depois as coisas vão surgindo, não é? Mas têm... Os pareceres fazem-se assim, por aproximações sucessivas a partir de um documento base. Pergunto só se há mais alguém que queira tomar a palavra.
Bem, no fundo, era só para certificar de facto que essa realidade que foi apresentada pela experiência moçambicana é, de facto, assemelhante também em Angola. Portanto, a lei aqui reconhece o consentimento inequívoco e expresso do titular. Nós não temos ainda um modelo e não há autorização por parte de tipos de consentimento coletivo, mas, claro, há aquele pendor também cultural que em determinadas regiões terá que, antes de se chegar à individualidade, manter um contato com líderes tradicionais locais. Por outro lado, portanto, como recomendação, eu também queria era saber, não é, ver aquela questão da representabilidade intercontinentais, portanto, vejo que estamos, temos o continente africano, americano, europeu aqui incluídos e não vemos aqui o continente asiático, embora, claro, nós não temos de fato aqui um país específico, mas eu ia propor se eventualmente, e se caso fosse possível, estender o convite a uma região autónoma de Macau, eles têm, de facto, também muita experiência nesses aspectos, portanto, não especificamente a China continental, mas em função da própria autonomia administrativa e científica que a região autónoma de Macau portanto, tem e que nós, de facto, conseguimos constatar isso, se seria possível, deixo isso em aberto, obviamente, para mais discussões e para as contribuições da parte dos presentes. Portanto, era essa questão que eu gostava também de fazer referência em caso de possibilidades. Eu acho que seria mais representativo também para todos.
Muito obrigada. Entretanto, surgiu aqui mais uma questão e, se calhar, como é de jurista para jurista, é o professor André Dias Pereira que vai pôr essa questão. Eu pedia já ao doutor Ítalo que se pudesse dizer algo e depois, claro, a todos os colegas que queiram acrescentar algum comentário.
É assim, a conversa está muito estimulante e surgiu-me aqui uma outra questão que é ética ou jurídica, que é a questão da compensação. Como sabemos, é proibido o pagamento para qualquer investigação científica, porém, em muitos países admite-se algum tipo de compensação por incómodos de viagem, de despesas que se tenha que ter para participar no estudo clínico, etc. E gostava de saber se há alguma sensibilidade nacional sobre isto. Por exemplo, em Portugal, a SEIC, e aí estamos a falar de medicamentos, que também nos interessa, mas o nosso pensamento aqui é muito mais amplo do que os medicamentos, a SEIC tem uma norma que limita, salvo erro, a 2 salários mínimos por ano. Ou seja, ninguém vive de ensaios clínicos, mas apesar de tudo, não é, é mais do que um iogurte. É mais do que uma sanduíche, que é o que dão quando se vai dar sangue. Ou seja, para pessoas muito pobres, apesar de tudo, 2 salários mínimos não é totalmente irrelevante. Pronto. O que eu pergunto é se tem experiência na Guiné e Angola, de pensar qual é o máximo eticamente aceitável, que depende de ensaio para ensaio, mas aqui estamos a colher informação genética, estamos a colher informação que pode depois, como já aqui foi dito, potenciar investigações muito valiosas. Já nem vamos falar aqui na questão de porque é que quem contribuiu para a investigação e para as patentes depois vai ter que pagar, enfim. Mas, portanto, só neste próprio momento, o indivíduo que aceita submeter-se a um estudo clínico e, neste caso concreto, até a ceder células ou tecidos para investigação científica ou até para doação de sangue ou de outras células, o que é... Porque são culturas diferentes, é interessante. Se tem alguma opinião, uma vez que tem experiência na área, se há limites para isso. Um preço não será, certamente, não é?
Ítalo, quer avançar?
Sim?
Doutor Ítalo, tem alguma ideia?
No caso angolano, nós, claro, há uma efetiva proibição da atribuição do incentivo remuneratório para participar do estudo, mas isto não se confunde com a responsabilidade que os investigadores e os titulares da investigação possam garantir para que os participantes dos estudos consigam ter acesso aos centros e locais da pesquisa. Refiro-me que é possível, a lei permite que o investigador crie as condições, muitas vezes, para obter esses dados, através, por exemplo, permitir mandar um carro ou algum apoio a nível da transportação, do transporte, no caso, dos participantes, a nível da comunicação, portanto, considerando que poderá haver sempre a necessidade de existir a comunicação entre os participantes da investigação e os investigadores. Portanto, nesses casos, a lei não proíbe, e nós também não estipulamos aqui uma cotação de valores, de um salário mínimo, 2 salários mínimos, não. O que a lei proíbe é pagar, de fato, dar alguma atribuição para que alguém participe dos estudos, projetos de investigação, mas não isenta e nem proíbe a possibilidade de existir algum tipo de subsídio não remuneratório ou não financeiro, no caso de apoio de transporte, comunicação e outros elementos que possam ser fundamentais para o bom curso da pesquisa.
Muito obrigada, doutor Ítalo. Temos também a professora Marisa, que levantou a mão já há algum tempo, por favor.
Só para falar que no Brasil a regulamentação estabelece que só pode ter ressarcimento. A gente não fala de compensação. Ressarcimento do gasto para que a pessoa possa participar da pesquisa, por exemplo, ir a um hospital mais vezes do que ela teria que ir só para o tratamento dela. Então, esse ressarcimento é devido. Ressarcimento, ela vai precisar se alimentar, ela vai precisar ter transporte, então isso, sim, precisa ser ressarcida, a pessoa. Então, assim, e só? Quando a pesquisa é de bioequivalência, a nossa Anvisa, ela estabelece que sim, pode haver pagamento, e porque são voluntários sãos, mas não é voluntário são da pesquisa fase 1, por exemplo, mas são os estudos especificamente de bioequivalência, e a Anvisa tem um registro nacional de participantes de pesquisa de bioequivalência, e aí sim se pode pagar. Eu não sei exatamente se tem um limite isso. Eu posso verificar e dizer aqui para vocês. Então era isso.
Muito bem. Não sei se em relação a esta questão ou qualquer outro contributo, nós tínhamos pensado para esta sessão cerca de hora e meia. Já ultrapassámos um bocadinho, pensei em hora e meia porque é sempre mais cansativo, sobretudo para quem está à distância. Pergunto antes de fechar se haverá mais alguma questão ou mais alguma resposta ou mais algum contributo. Não existindo, resta-me então agradecer muitíssimo a participação de todos. Não o solicitámos com muita antecedência e mesmo assim foi possível a todos estarem presentes. Agradeço muito e vamos, se estiverem de acordo, vamos fazer, como ainda há pouco anunciado, integrar os contributos que aqui foram referidos hoje, produzir uma segunda versão do documento e distribuí-lo para que cada um proceda às alterações que considerar mais pertinentes. Pode ser assim? Parece que sim, que tenho o assentimento de todos. Então, queria agradecer muito, muito a todos e anunciar então no final da próxima semana o envio do próximo documento. Está bem? Muito obrigada.
Muito obrigada.
E um adeus à distância para quem está longe. Obrigada por terem estado aqui connosco. Nós vamos publicar no nosso site algumas fotos deste nosso evento. Está bem? Depois, se quiserem ir ver. Adeus a todos. Obrigada. Adeus.
Olá.
Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped.
Senhores conselheiros, já vai longa a nossa sessão e realmente nós não temos muito mais condição para prosseguir. Eu ainda tinha pensado tomar a palavra sobre a questão das DAV. Temos aqui um documento, aliás, muito bem estruturado, mas os próprios relatores já não estão conosco e, por isso, vou deixar este documento e... Não é? Estão? Pois, porque costumam apanhar o avião, comboio, mais cedo. Cada um apanha o que pode e eu não consigo apanhar o comboio. Eu não consigo apanhar o comboio. Eu acho que aquilo se ia afundar ainda antes de sair do terreiro do passo. Por isso vou antes do avião para ver se não meto água. Esperemos que não. Duas coisas são se importam muito rapidamente. Penso que será muito rápido passar ali a palavra ao Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro, porque nos apresentou um documento sobre o relatório sobre o estado da aplicação das novas tecnologias à vida humana relativamente à gestão da água. E depois uma segunda questão só sobre a data de 21 de novembro, que é a nossa próxima reunião plenária e na qual eu não conseguirei estar presente. Por isso eu penso que nós muito brevemente trataremos destes assuntos. Eu acho que valia a pena apresentar ligeiramente, se estiver de acordo, o documento, doutora Sara, o documento da água. E eu até, enquanto se espera pelo... É a seguir.
Eu vou dizer isto agora para ficar em ata, está bem? Sim, se faz favor. Curto. É muito repetitivo, tem muitas repetições. Encurtem, se faz favor. Não vale a pena, sinceramente. Não, acho que é mais produtivo o documento ter a parte mais interessante e expandida, ser as das diferenças dos diferentes países, do que voltarmos a referir a OMS, ao CDE, ao RPGD. Ok, mas se calhar é mais importante focar nas diferenças dos países. Pelos vistos, do que eu percebi hoje, são bastante uns não fazem nada, os outros fazem tudo. Ou não. Pois. Eu acho que essa parte é que é interessante e não perdemos tempo com aquilo que, entre aspas...
Essa parte nós não a podemos escrever, ou são eles a escrever?
Pois eu sei, Sra. Presidente, eu sei disso, como é óbvio. De resto, cada vez que eu acabo de representante do Brasil, voltamos às mesmas questões. Eu estava a rever, estava a ter um flashback ao encontro da Gulbenkian. Foi basicamente a mesma
coisa. Ai, nem tanto, apesar de tudo.
Este foi menos violento.
Era isso que eu ia dizer, nem tanto, não é? Nem tanto.
Deve ter.
Nem tanto, da outra vez aquilo...
Não, mas é que sabe qual é a diferença, explico-lhe qual é a diferença. É que, na altura, estava no poder um presidente...
Estavam em eleições.
E estavam em eleições. Agora estavam em eleições. Agora está no poder um presidente que eles achavam que ia mudar um bocadinho, mas não mudou aparentemente. Essa é que é a diferença.
E estavam em eleições.
E a pessoa pode atravessar por estas coisas para ter mais o que fazer.
Tentar não prolongar, não desenvolver, tentar mesmo ver se tornamos o texto um bocadinho mais enxuto e esperar pelas intervenções deles. Está bem. Conselheiro Pedro Fevereiro, eu da minha parte li e acho que isto é muito ambicioso e pegando na palavra do Conselheiro João Ramalho Santos, eu não sei se não era melhor encurtar. Ah, eu a dizer isto. Isto é por contágio. Isto é por contágio.
Fiquem à vista, isto não é um dia normal.
Calma. É que ainda a precisão vai no adro.
Só ficou irritada naquele bocadinho quando quisermos mudar um texto. De resto, tem sido uma maravilha.
Fiquei perdida.
Ficou tão perdida que até foi passear.
Senhora Presidente, esqueça. Passemos à água. A primeira coisa que quero dizer é que isto que eu escrevi foi em função de um desafio que me foi lançado pela Senhora Presidente. Portanto, isto não fui eu que resolvi o que é que a Senhora Presidente me transmitiu e que eu achei que seria razoável. Já que tivemos este trabalho todo a fazer este documento mais extenso relativamente à ética do uso da água, que seria interessante, eventualmente, juntando o útil ao agradável, ou talvez não, fazer o relatório sobre as novas tecnologias, precisamente sobre as novas tecnologias aplicadas ao uso e gestão da água. Ficando eu com a incumbência de apresentar um esqueleto de um possível relatório. Eu apresentei esse esqueleto, que não sei se a doutora Sara consegue pô-lo visível, embora esteja nas vossas, tenha sido transmitido. Eu tenho uma perspectiva de elaboração de um relatório deste tipo, muito de acordo aqui com o meu amigo e colega biólogo João Ramalho Santos, ou seja, apesar de termos aqui vários temas, não, a minha finalidade não é fazer 50 páginas, nem pouco mais ou menos. Não, da minha parte não, não sei o que é que depois os senhores... Não estou, não. Ia dizer o que é que os senhores conselheiros quereriam acrescentar. Isso não é consigo em particular, de forma nenhuma. Portanto, dito isto, muito rapidamente, eu fiz um pequeno preâmbulo de três parágrafos para justificar porque é que poderia valer a pena fazer o relatório. E disse que o relatório disse mais à frente que abordaria as tecnologias recentes aplicadas ao uso e gestão eficiente da água, agrupada em três áreas: conservação e eficiência do uso, tratamento, incluindo dessalinização, e gestão e monitorização dos recursos hídricos. E depois, de acordo com o formato dos relatórios dos anos anteriores, este terá um índice. Falta um terá, como se segue: um preâmbulo, depois aplicação das novas tecnologias ao uso da água, um imperativo ético, algumas tecnologias em implementação no uso e gestão da água potável, tecnologias aplicadas à conservação e eficiência, tecnologias aplicadas ao tratamento, tecnologias aplicadas à gestão e monitorização dos recursos hídricos. Ponto 3, implicações e desafios éticos colocados pela inovação no uso e gestão da água, glossário de termos e recomendações. Pronto, é isto. Foi isto que, também assim rapidamente e sem pensar demasiado, julguei que poderia ser, que poderia constituir um possível relatório. E mais não tenho a acrescentar, porque não há mais nada, quer dizer, pode ser, se acharem que é conveniente abordar outras temáticas em termos de tecnologias, eu estou perfeito. Neste momento estou em branco.
Eu acuso-me que fui eu que...
Ai. Posso dizer só mais uma coisa? É preciso ter muito em conta um detalhe. Eu não sou especialista nesta área. Não sou. Portanto, o que eu vou fazer é vou estudar e vou tentar perceber o que é que posso colocar aqui que faça sentido. Mas não se esqueçam, eu não sou engenheiro de águas, eu sou biólogo e sou biotecnólogo, se quiserem, e mais umas parvoíces.
E, posto isto, eu acuso-me que fui eu que desafiei o Conselheiro Pedro Fevereiro, precisamente na lógica que ele disse. Se não me engano, eu telefonei no princípio de setembro, fiquei à espera que ele acabasse as férias para lhe dar este presente e perguntar-lhe, já depois de tanto investimento na água, nós não temos tema para o estado das novas tecnologias porque não há água. Mas, Sr. Conselheiro, na altura eu disse, uma ou duas tecnologias. Ora, como eu aqui já tenho, está bonito, mas está muito ambicioso para aquilo que eu tinha pedido. Agora, se for o vosso parecer, tudo bem. É que aqui temos tecnologias aplicadas à conservação e eficiência, ao tratamento, à gestão e monitorização. Está bem? Está. Está ótimo. Está mesmo muitíssimo bem. Mas já não é a coisinha pequenina que... Pronto. Não, acho que não. Consegue, mas nós não conseguimos ler. Não sei se será muito útil. Senhor Conselheiro, pode começar, vá partilhando. Muito bem. Eu não lhe vou contar quantos é que eu tenho, por isso... Não vamos para a troca, mas já vamos falar sobre isso. Por favor,
a propósito de água,
que é para irmos depois ao último ponto.
A propósito de água e para ficar em ata, embora seja voltando aos Estados Gerais de Bioética, já tinha falado com a senhora Presidente, mas falei aqui com o senhor Conselheiro João Ramalho Santos, que é também Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, e, portanto, ambos abraçamos com muito entusiasmo que na Figueira da Foz, no campus da Figueira da Foz da Universidade de Coimbra, sim, a Universidade de Coimbra também tem mar, se faça um evento de, à semelhança do que se fez em Braga e, enfim, em outros. Portanto, são todos convidados, naturalmente, mas, enfim, normalmente não, nem todos conseguem. E apontaríamos para abril-maio.
Não, tão tarde.
Já temos os Estados Gerais fechados?
É sobre os Estados Gerais.
Fechados?
É pós-Estados.
Abril-maio. Então não é até julho?
E como é que nós fazemos as propostas se não tivermos os... Abril dos máximos dos mares. Nós tínhamos apontado para maio, março.
Acho que é maio.
Exato, abril. Abril, águas mil, tratemos da água. Muito bem. Então, abril. Certo? É água, mas é água nos Estados Gerais.
No fundo, junta-se os estudos sobre a água.
Ou seja, questões mais ambientais dos Estados Gerais, metendo água. Certo?
Na frente do
mar. Inspirados. Senhores conselheiros, realmente chegou a esta hora, é melhor não tomar nota para a ata. Isto nem o princípio, nem o fim. Ah, desculpe.
Eu tenho só uma pergunta, não tendo nada a opor, mas nós já temos tido muitos modelos de relatórios das novas tecnologias que têm dois temas. E, portanto, era só uma curiosidade, era só para saber se era só para meter água ou se metia mais alguma coisa. Pronto, era só uma dúvida.
É assim... É verdade, já temos tido, senhores conselheiros, é verdade, já temos tido mais, também já tivemos um, por exemplo, só sobre a agricultura. Nós estamos em outubro, nós estamos com Estados Gerais, nós estamos com audições, eu posso continuar a desfiar o rosário, mas é mesmo um rosário, não ficamos no terço. Por isso, água. E quem quiser oferecer ajuda na água do senhor conselheiro... Pedro Fevereiro, só a favor. Último ponto que eu tenho a certeza. Olha a alegria, de repente. Exatamente, a última alegria espelhada. A data é muito importante pelo seguinte: nós temos reunião marcada há mais de um ano para o próximo plenário, é 21 de novembro. Eu sinto-me um bocadinho constrangida, mas não consigo estar a 21 de novembro. Eu espero. Não, só um bocadinho. O facto de eu não estar presente não tem qualquer problema. Eu sei que não tem problema, por isso é que temos a vice-presidência. Só queria justificar que, de facto, tenho uma reunião de Conselho da Europa em Estrasburgo. Tentei estar cá no dia 21, mas para estar aqui no dia 21, sabendo que é Estrasburgo, eu teria que faltar à reunião no dia 21 e no dia 20. Por isso teria que faltar à reunião os dois dias. E isso aí já é um bocadinho penalizador. Falei neste assunto, só há duas reuniões plenárias no ano, esta é uma delas. Falei no assunto, por acaso também temos um convite para ir para Marrocos, não sei se alguém tem vontade de ir para Marrocos, se quer vou ter que alguém. Ou Marrocos ou Tunísia. Olha, qualquer lá, eu vou ver isso com calma. Não é bem a mesma coisa, não. Pronto, mas é tudo na mesma data, é tudo no dia 21. O que, aliás, põe problemas, porque sequer nós precisamos de mandar, de repente, o senhor vice-presidente para Marrocos. Já vou ver isso, que ainda não vi a resposta. Por isso, falando seriamente, temos a reunião a 21, eu não posso estar presente, falei com o senhor vice-presidente, ele perguntou se não poderíamos fazer, ou não fazer, ou até fazer algo mais alargado. Não fazer não parece bem, por duas razões. Temos alguns documentos que queremos ir fechando e outros queremos ir iniciando, que estão muito próximos. O da DAV está curtinho, mas substantivo, e não nos convém ficar com muitos documentos, sendo que depois em dezembro já só temos também da parte da tarde. E por isso não ter reunião não me parece muito bem. Aqui temos três hipóteses: ou mantemos tal e qual a reunião no dia 21, mas agora estou preocupada porque é preciso fazer substituir o Conselho em Marrocos ou na Tunísia, não me lembro, qualquer lado ali para a África. Isso pelo menos ainda sei. E por isso pode ser aí complicado. Ou mudamos a data, também é complicado, porque as pessoas estão com uma agenda muito pesada, toda a gente. Ou, terceira hipótese, fazer uma sessão mais curta online. A questão que me deixa um bocadinho mais parada no online. Nós tínhamos combinado primeiramente com o grupo das DAV, tínhamos combinado audições para esta sessão 2, não sei se lembram, ficou combinado na sessão anterior, e depois o Dr. Rosalvo pediu que as audições das DAV não fossem hoje porque a Conselheira Margarida Silvestre não estava presente. E por isso eu não marquei ainda, quer dizer, ainda não contatei, temos o nome das pessoas, temos tudo, mas ainda não foram contatadas, que eu não sei muito bem o que é de fazer em relação a esta matéria. Porque senão teria que ser quando? O online, não é a primeira vez, mas aí teríamos que ficar, por exemplo, com, mantínhamos o 21.
Só que o 21 está complicadíssimo para si.
Eu não consigo, com a diferença horária e tudo, não consigo. Eu vou ver se aqui o que é que se passa com o Marrocos ou Tunísia ou coisa que o valha. Exatamente, eles querem uma pessoa. Eles querem uma pessoa. Por isso eu acabei de dizer que não podia. Senhora Vice-Presidente, quer ir não sei para onde? Desculpe. Saiu-me sem querer. Olha, ele quer ir não sei para onde, vocês são testemunhas. Eu vou ver exatamente. Ou é Marrocos ou é Tunísia, das duas uma. Mas agora não sou capaz de me lembrar. Por isso, para 21 fica um bocadinho complicado, porque os dois eventos são a 21. Eu pergunto, 28, eu estou em Bruxelas, não consigo. Eu também. Eu tenho 3 idas para Bruxelas daqui até ao Natal também. Muito bem, eu pergunto, que tal dia 7... De novembro. Nem de manhã nem de tarde.
Mas pode ser seria das 6 às 8, por
exemplo. 6 às 8 parece-me um bocadinho curto. Não. Eu achava que era preferível, já entre os que aqui estão, termos algumas datas em vez de começar a aventar sem ter nenhuma perspectiva, não é? Por isso, vamos para novembro.
Mas os temas urgentes seria as DAV e isto da internet das crianças, não é?
Sim, sim. Dia 14 estou em Copenhaga.
Então podemos fazer aí. Eu agora estou a ir embora.
Diga uma coisa. Se, antes de se ir embora, será, por exemplo, então preferível, mais fácil, tipo fim do dia? Tipo, não vou dizer das 6 às 8, das 5 às 8, talvez 3 horas? Não? Não? Não, uma quinta? Nós, das outras vezes que fizemos online, foi quinta-feira.
Temos o dia da comissão coordenadora. Qual é o dia da...
Não, não.
É sempre quinta.
Sempre.
Então, no dia da coordenadora, que é dia...
Eu estou... Sim. 13. Eu estou em Bruxelas, mas mesmo assim online posso ir, é isso que eu estou a dizer, posso ir. Não janto, mas não faz mal. Parece-me boa ideia. Digam-me, dentro dos que aqui estão, Seria 13. Ai, 13, estamos... Não, temos Copenhaga. Temos Copenhaga, temos intervenção. Não dá, não. Para nós não dá. Não, mas fica o Sr. Vice-Presidente. Não é vir, online.
Dia 13.
Online, online.
Das 5 às 8.
Online. Se não tiver audições, pode ser das 6 às 8.
Sim. E avançamos. Entretanto, eu penso que já teremos o relatório disto das crianças e adolescentes.
Sim, teríamos matéria para avançar.
Já fica pré-aprovado.
Digo uma coisa, para podermos, porque eu acho que adiar tudo será difícil. Das 6 às 8, dia 13 de novembro, online.
Sim.
Quem é que não pode de todo? A alternativa.
Um bocadinho mais cedo.
Dia 20.
Não, um bocadinho mais cedo das horas.
Não, dia 20.
Mas a pergunta é das horas.
20 não? Quem é que não poderia dia 20? São dois na mesma. É o Duda, está bem, mas Marisa, eu queria.
Mas vocês estão no avião?
Só um bocadinho. Como? Muito bem, vamos fazer quintas e sextas, sim.
Estão no avião, é só ou estão em evento?
Estamos em evento.
Das 6 às 8, depois já está. Ah.
Senhores conselheiros, antes vamos fazer um doodle. Terça-feira, como sabem, a equipa está de férias na segunda, por isso terça-feira far-se-á esse doodle. Vamos encontrar 4 datas. E vamos ver o resultado. Se tivermos quórum, faremos, que é para não protelar demasiado algumas matérias. Está bem? E, senhores conselheiros, os parabéns a todos. Acho que hoje foi um dia, começou realmente muito bem. Acho que conseguimos algo de verdadeiramente inédito, a sessão que tivemos. E o voto de louvor no plenário, acho que realmente... dignifica e prestigia o Conselho. Não é que nós estejamos à procura do prestígio por si, mas quanto mais prestígio tivermos, mais capacidade teremos também para influenciar os legisladores daquilo que é a nossa convicção ser o melhor para as políticas públicas. Por isso, não é o prestígio em si que se procura, mas ele é estratégico para aquilo que é o cumprimento da nossa própria missão. E nesse sentido, penso que hoje demos, de facto, um passo muito grande e que nos tornámos maiores enquanto instituição. E graças a todos, e quando digo todos, todos os conselheiros e uma equipa que se matou a trabalhar para tornar também tudo isto possível. Por isso, obrigada a todos por igual. E agora um bom descanso.